Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço que fiquem todos de pé para ouvirmos o hino. Agora passar a secretária da casa para que possa fazer a leitura da pauta da ata da sessão anterior.
Pediu L aí, daqui um dia tá morto e arrependido. Cor pra mim não diz nada. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 23ª Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Indicação básica, tipo de sessão ordinária. Abertura 24/10/2022. Às 19h50, com encerramento, 24/10/2022, às 20h35. Mesa diretora, presidente, Gerson James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente, Adão da Silva Moura, PSD. Primeira secretária, Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elber de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Jesse James, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executado o hino de Guadalupe, lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Correspondência recebidas. Lidos ofícios número 038 de 2022 da Secretaria Municipal de Educação, número 250 de 2022, da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido os convites da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, Chesto, e da Comunidade Santa Terezinha, bairro Coab. Leitura de matéria. Lido o projeto de lei número 20/2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Oradores das explicações pessoais: Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB; Odaí Pereira Holanda, MDB; Elvia de Almeida Santos, PSD; Jesse James Lima Miranda, PSD. Considerações finais. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, que para constar foi gerada a presente ata, a qual, depois de lida, achada conforme, aprovada pelo plenário, vai assinada por todos os vereadores presentes da sessão subsequente. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da segunda extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Indicação básica. Tipo de sessão extraordinária. Abertura 03/11/2022, às 7h30. Encerramento 3/11/2022. Às 20 horas. Mesa diretora. Presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD. Primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elver de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Justificativa de ausência na sessão: Amadeu Luiz Pereira Júnior, em viagem particular. Vanusa Silva Monteiro, em viagem particular. Expediente: abertura da sessão. O presidente Jesse James, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executado o hino de Guadalupe. Lista de presença na ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elver de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 60/2022. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e de outras providências. O autor: Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Tipo: nominal, sim, 6. Não, 1. Abstenções, 0. O resultado: aprovado. Aprovados os votos nominais: Adão da Silva Moura, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elver de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, não. Projeto de lei ordinária número 61/2022. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Autor: Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Tipo: nominal, sim, 6. Não, 1. Abstenção, 0. Resultado: aprovado. Votos nominais: Adão da Silva Moura, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elber de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, não. Considerações finais. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, que para constar foi gerada a presente ata, a qual, depois de lida, achada conforme aprovada pelo plenário, vai assinada por todos os vereadores presentes da sessão subsequente.
O mapa foi concluído. Alguém deseja modificar? As duas atas. Atas aprovadas. Agora a secretária vai continuar com a leitura da pauta do dia.
Prefeitura de Guadalupe, construindo uma nova história. Guadalupe, Piauí, 17 de novembro de 2022. Ofício número 031-2022. Excelentíssimo senhor Jesse James Lima Miranda, vereador presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho, por meio deste, encaminhar em anexo o projeto de lei substitutivo número 017 de 2022, que dispõe sobre a reformulação do plano plurianual para os exercícios 2022 a 2025. E projeto de lei de número 018-2022, que dispõe sobre o orçamento anual, LOA, para exercício 2023, tendo em vista a criação da Secretaria Municipal de Transporte, ter se dado após a apresentação dos referidos projetos de lei, fazendo-se necessário a isenção orçamentária da referida Secretaria junto ao PPA e LOA. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Adão da Silva Moura, Indicação número 02-2022, Guadalupe, Piauí, 21 de novembro de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a sinalização vertical e horizontal nas ruas de nossa cidade, em especial as ruas do centro. Justificativa, atendendo à solicitação dos moradores e com o intuito de melhorar a infraestrutura municipal. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Jesse James Lima Miranda, Indicação número 02-2022, Guadalupe, Piauí, 21 de novembro de 2022. Excelentíssima Senhora Prefeita, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a revitalização e a construção de uma praça na Igreja de São Sebastião, no bairro Coqueiro, continuação do calçamento na Rua Modesta, em destino a esta igreja. Justificativa, atendendo ao pedido dos moradores daquele bairro e para melhorar a infraestrutura urbana. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Elvia de Almeida Santos, Indicação número 14-2022, Guadalupe, Piauí, 21 de novembro de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, Desculpa. Não estou me sentindo bem. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Assistência Social da Juventude e da Mulher, a realização do baile de 15 anos para jovens guadalupenses. Justificativa, a pedido da população. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Gente, me desculpe, mas eu vou sair. Quando for, eu vou embora.
Queria peçar à vereadora Vanusa que venha à mesa, ocupe-se.
Olá, pessoal, vou continuar aqui. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, Guadalupe, 21 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário de forma regimental, através das secretarias municipais de assistência social da juventude e da mulher, a realização do baile de 15 anos para jovens guadalupenses. Justificativa a pedido da população. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, Guadalupe, 21 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário da forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e continuação do calçamento das ruas A, B e C do bairro Cruzeta, bem como o calçamento da rua Elísio Mouzinho, no bairro Centro. Justificativa a pedido da população. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida, Guadalupe, 21 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e continuação do... Desculpa, está errada aqui a digitação. Quando eu vou ler, Tá? Sim, é continuação do Calmamente. É a continuação do calçamento das ruas A, B e C do bairro Cruzeiro, também como calçamento da rua Elísio Mouzinho. Está só se repetindo aqui. Justificativa a pedido da população. É, gabinete da vereadora Elvia de Almeida, 21 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário da forma regimental, através da Secretaria de Meio Ambiente, a realização do plantio de mudas nas margens do rio. Justificativa para melhorar os efeitos trazidos pela erosão. É, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, Guadalupe, 21 de novembro. Isso, repetindo também. O gabinete do vereador Jesse James Lima Miranda, Guadalupe, 21 de novembro de 2022, excelentíssima senhora prefeita, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário de forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja implantado o asfaltamento da avenida da continuação da rua Mariano de Castro, sentido Coqueiro, até o posto de saúde. Justificativa, atendendo aos pedidos dos moradores daquele bairro e para melhorar a infraestrutura urbana.
Como a pauta foi concluída, algum vereador queira fazer uso? Vereador Amadeu Júnior.
Foi feita menção aos dois projetos substitutivos na pauta.
Foram encaminhados na sexta aí para cá.
Estado do Piauí. Prefeitura Municipal de Guadalupe. Projeto de lei
18. Começo lá, né?
De 23 de setembro.
Postnet.
Lei 017/2022, de 23 de setembro de 2022, dispõe sobre a reformulação do Plano Plurianual PPA 2022 a 2025 no município de Guadalupe, estado do Piauí, e da outras providências. A Prefeita Municipal de Guadalupe, estado do Piauí. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revisado o Plano Plurianual PPA 2022-2025 do município de Guadalupe, estado do Piauí, para o exercício 2023, compreendendo os órgãos da administração direta e indireta dos poderes executivo, legislativo, municipais.
Então, concluído agora, a palavra está com o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores vereadores, hoje eu não poderia deixar de trazer ao plenário da Câmara Municipal um fato que surgiu, aí foi publicado pela rede social oficial, através de meios de comunicação, e a gente precisa trazer essa informação ao plenário da Câmara Municipal e, a partir daí, pedir providências que, ao final, eu farei. Trata-se de uma denúncia proposta pelo Ministério Público Superior, através do Subprocurador de Justiça do Estado do Piauí, o doutor João Malato Neto. Isso aqui que eu vou passar a ler alguns trechos da denúncia, não vou ler toda porque é um documento de 22 páginas, mas só alguns trechos, para chamar a atenção da Câmara Municipal do que de fato está acontecendo em Guadalupe e em seguida pedir a providência que eu entendo ser necessária. O Ministério Público ofereceu a denúncia, como nós sabemos, nós que operamos o direito, como o doutor Odair e outros, que a denúncia é a peça inicial de um processo. A partir da denúncia e do recebimento dela, as pessoas apontadas passam a ser réus nos processos e nas tipificações que são apontadas aqui pelos crimes que o Ministério Público Superior está entendendo que essas pessoas cometeram. Então, o Ministério Público do Estado do Piauí, através do subprocurador-geral, ele ofereceu uma denúncia, ou seja, um processo criminal contra a pessoa de Maria Josineide Fernandes Lima, conhecida por Neidinha, a prefeita de Guadalupe, contra o sócio administrador da empresa FBV Construtora Locadora Empreendimentos Limitada, contra o senhor Georgiano Fernandes Lima Filho, que era o secretário de infraestrutura na época, contra o senhor George Fernandes Lima, que era o secretário de finanças do município de Guadalupe, parece que ainda continua, contra o senhor João Gabriel Fernandes Lima, que é filho da prefeita. Eu vou ler literalmente o que diz a denúncia do Ministério Público e não vou fazer interpretações, somente ao final vou fazer o meu pedido à Câmara Municipal, aonde a denúncia diz o seguinte: da contratação da empresa FBV Construtora e suas sucessivas renovações de contrato com o município de Guadalupe. Em linhas gerais, pontualmente, aqui no contexto sobre a contratação da empresa FBV pelo município de Guadalupe e sua ligação com os gestores, consoante já apurado no inquérito 11.779/2017, a empresa FBV assinou o contrato para a limpeza pública urbana do município de Guadalupe entre os anos de 2017 a 2019, após vencer processo licitatório e tomada de preço número 14/2017, deflagrada pela Secretaria de Infraestrutura do município, na época comandada por um senhor, que eu não vou citar o nome porque ele não é réu neste processo. Pesquisando sobre tal empresa, com sede no seu patrimônio, sua capacidade econômica e seu histórico de proprietário, vê-se que se trata de uma empresa de fachada, fictícia, sem nenhum patrimônio ou capacidade técnica. Percebe-se que foi constituído pelo grupo apenas para receber recursos do município de Guadalupe, tudo feito a partir da conveniência e da vontade das pessoas aqui investigadas. Pelas diligências, os policiais produziram relatórios comprovando que a empresa não tinha qualquer sede, mesmo diante das exaustivas buscas sobre o seu endereço, como se vê pelas fotos que eles apresentam no inquérito da denúncia aqui. Ele colou na denúncia um ponto comercial que seria a sede da empresa, mas que nada funciona lá, é uma empresa de fachada. De acordo com o relatório dos policiais, confeccionado pela 19ª Delegacia de Guadalupe, não há empresa alguma no endereço indicado pela plataforma InfoSeg, existindo apenas uma residência cujo proprietário é um senhor chamado fulano de tal, que eu também não vou falar o nome porque ele não é réu no processo. A equipe de investigação diligenciou em outros bairros da cidade, porém nada que faça alusão a estas placas, cartazes, luminárias, outdoor, publicidades, grafias, letreiros, etc. Foi encontrada assim, como também não é do conhecimento das pessoas. Como dito, a empresa foi vencedora da licitação para promover a limpeza pública no município de Guadalupe, mas não tinha nenhum veículo para tal. Contou o destarte com o caminhão da prefeitura deliberadamente cedido pela prefeita Maria Josineide Fernandes Lima para fazer o serviço, que deveria ser exclusivamente da responsabilidade da pessoa jurídica contratada. Em diligências empreendidas, foi constatado o uso do caminhão da prefeitura pela empresa, conforme podemos ver pelas fotos. Aqui foram retiradas fotos do referido caminhão fazendo a limpeza pública, que é um caminhão do município de Guadalupe, que foi concedido através da Codevasp por emenda do deputado Átila Lira, a pedido deste vereador que vos fala. É o caminhão compactador de lixo. O relatório informou que os policiais que investigaram foram até o local e ficaram estacionados, onde estava estacionado o veículo da prefeitura, na rua Antônio Gonçalves Mouzinho, quando então localizaram o carro coletor de lixo e um caminhão branco Ford, placa PIL9414, adesivado com o slogan da prefeitura. Consoante documentação no bujo do inquérito, a partir das diligências lá empreendidas, restou provada que a empresa recebeu sucessivos recursos públicos para executar um serviço que nunca executou, fazendo tudo isso a partir da vontade da prefeita Maria Josineide Fernandes Lima e seus assessores. Dentro daquele procedimento, foram várias pessoas interpeladas em Guadalupe, dentre elas o responsável pelo procedimento licitatório, objeto daquele inquérito, muitos acompanhados pelo assessor jurídico, aqui tem o nome dele, mas eu não vou dizer porque ele não é réu neste processo, pessoa vinculada diretamente ao gabinete da prefeita, responsável pela elaboração dos pareceres. No curso das oitivas, o assessor jurídico teve acesso a todos os atos do procedimento, estando ciente das irregularidades presentes na execução do contrato pela empresa FBV, no que tange ao serviço de coleta de lixo, especialmente quanto ao fato de pessoa jurídica valer-se de veículo da própria municipalidade e não de sua propriedade para a prestação de serviço de limpeza, desobedecendo a cláusula quinta do contrato, conforme segue abaixo. E aqui ele cola a cláusula quinta, onde diz taxativamente que todas as despesas para a coleta de lixo tem que ser de exclusiva responsabilidade do dono da empresa e não da prefeitura. Apesar das irregularidades, o referido contrato foi objeto de sucessivas renovações e reiterados pagamentos, conforme publicação no Diário Oficial, e aqui tem o link, o endereço e todos os pagamentos. Da rescisão amigável, eu chamo mais atenção para esse ponto. Embora as flagrantes irregularidades constatadas na execução do serviço e após a prisão do então secretário de Infraestrutura, a prefeita Maria Josineide Fernandes Lima, surpreendentemente, publicou uma rescisão amigável bilateral do contrato com a empresa investigada, mesmo ciente de todas as ilicitudes verificadas. A mencionada publicação ocorreu no site, aqui está o site, na data de 1º de agosto de 2019, portanto, após a deflagração da operação policial, que resultou na prisão dos empresários e do secretário secretário na época que estava na pasta. Conforme já descrito nos autos do inquérito policial, a empresa FBV deliberadamente desrespeitou as disposições contratuais, pois se valia de veículo da própria municipalidade para prestação de serviço, quando de verdade deveria arcar com todas as despesas decorrentes dos transportes dos resíduos. Todavia, malgrado a existência da chapada violação contratual, a prefeita de Guadalupe decidiu, após determinação judicial, proceder com uma rescisão amigável do contrato, determinando ainda o pagamento de mais R$ 103 mil à referida empresa, sob o argumento que tais valores seria saldo do contrato. Tal fato causou estranheza, pois apesar da empresa supracitada ter incorrido em flagrante e grave falta contratual, o fato não foi objeto de imediata apuração administrativa pelo município, tendo contratado ainda sido rescindido de forma amigável. Aqui vem um título sobre o recebimento de vantagens por parte do marido, filhos da prefeita de Guadalupe. De acordo com os dados obtidos através da fita de caixa bancária, a qual segue em anexo, foi constatado o repasse de valores da FBV para o senhor Georgiano Fernandes Lima, filho, secretário da gestão, João Gabriel Fernandes Lima, também secretário, que são maridos e filhos da prefeita de Guadalupe. E aqui ele relata e junta vários comprovantes de depósito nas contas da FBV para essas pessoas, para o Georgiano, filho, e para o filho dela, o George. Além desses depósitos, muito dinheiro, feitos pela empresa na conta de parentes imediatos da prefeita de Guadalupe, marido e filho, restou evidente na apuração dos empresários que foram presos, também fez pagamento a terceiras pessoas ordenadas pelo filho e marido da prefeita. E aqui foi realizada uma oitiva da testemunha, que eu vou falar o nome porque ela está no processo, Sebastiana Oliveira de Souza, afirmou que recebeu R$ 10 mil oriundo de um depósito feito em fevereiro de 2018, relativo à venda de cabeças de gado para Georgiano Fernandes Lima, filho, conforme teve de oitiva de inquérito policial. Ressalta-se, conforme fita e anexo bancário, a empresa FBV conforme extrato bancário, e aqui ele junta, né, o extrato bancário do depósito da FBV na conta dessa senhora Sebastiana. Do mesmo jeito, a empresa FBV foi verificado um depósito também de R$ 26 mil, tendo como favorecida uma senhora, que eu vou dizer o nome porque ela é testemunha do processo, Leice Ferreira Brito. Em oitiva realizada, esta informou que recebeu o valor em razão da venda de um veículo para George Fernandes Lima, filho da prefeita. Fato este confirmado conforme extrato do órgão de trânsito juntado no inquérito policial, indicando realmente que este denunciado leva a proprietária do automóvel posteriormente ao pagamento sendo feito pela empresa. Então, há o comprovante do pagamento na conta e a transferência do nome da senhora Leice para o George Fernandes Lima. Está aqui nos autos. Corroborando o fato de que a pessoa jurídica contratada pagava despesas pessoais da prefeita e do seu esposo, seus familiares, a análise dos dados bancários da fita de caixa consta o pagamento em novembro de 2017 do valor de R$ 1.015,38 em nome de Georgiano Fernandes Lima, filho e marido da prefeita. Tal valor foi debitado diretamente da conta FBV, de acordo com o extrato bancário que também ele faz juntado aqui. Em arremates, segue os autos de declaração prestado por Hamilton Santos Muniz, Georgiano Fernandes Lima, filho, Maria Josineide Fernandes Lima e o empresário, aonde investigar Georgiano Fernandes Lima, filho, e George, filho, marido e filho da prefeita, permaneceram calados. O outro filho, João Gabriel, também permaneceu calado. Maria Josineide prestou esclarecimento afirmando que seu marido, Georgiano Fernandes Lima, filho, e seu filho, George, exerceu o cargo de secretário na Prefeitura de Guadalupe. Quando questionada acerca de eventuais valores recebidos de seu marido e seus filhos, esta afirmou desconhecer qualquer pagamento. Dos crimes praticados, a Procuradoria do Ministério Público Superior aponta os crimes de corrupção ativa, artigo 303 do Código Penal, cuja pena vai de 2 a 12 anos, a corrupção passiva, artigo 317, cuja pena vai de 2 a 12 anos. Após análise dos dados bancários informados pelas instituições financeiras, ficou comprovado que o dinheiro depositado pelo município na conta corrente da empresa FBV, relativo ao contrato de prestação de serviço e coleta de lixo, apenas passava pelo local, pois logo após creditados, os valores eram integralmente sacados e destinados a essas pessoas que são denunciadas aqui. E aqui tem uma série de depósitos de 11 mil, 106 mil, 87 mil, mais 11 mil, 7 mil, 40 mil, 39 mil, 15 mil, 13 mil, 900 reais, 700, 40 mil, 20 mil, 16 mil, etc. Tudo depositado na FBV, ele sacava imediatamente e passava para aquelas pessoas. Desta forma, existem veementes provas da prática de crime de corrupção passiva e ativa por parte de Georgiano Fernandes Lima, filho, George Fernandes Lima, parente da prefeita, do empresário da FBV, com a conivência e suporte, omissão deliberada da prefeita Maria Josineide Fernandes Lima. E este demonstrou oferecer vantagem devida, sendo que os pagamentos realizados e recebidos se constituem exaurivamente dos delitos. Quanto ao crime de organização criminosa majorada, previsto no artigo 2º da Lei 12.850, cuja pena vai de 3 a 8 anos, aqui o Ministério Público diz que a senhora Maria Josineide Fernandes Lima comandava a organização criminosa no município de Guadalupe, Piauí, autorizava pagamentos e ordenava despesas em favor da empresa FBV, a partir de convergências de vontades com este, seu esposo Georgiano, e seu filho, Georgiano Fernandes Lima. Cada denunciado desempenhou um papel específico na manutenção de engrenagem criminosa sobre o comando da prefeita municipal. Nota-se que os pagamentos se sucederam ao longo do tempo, mostrando a estabilidade e durabilidade da organização criminosa, que se iniciou no município de Guadalupe em 2017 e perdurou até 2019. A lavagem de dinheiro também é no artigo 1º da Lei 9.613, que a pena é de 3 a 10 anos. E aqui, o Ministério Público imputou a Georgiano Fernandes Lima, filho, George Fernandes Lima, João Gabriel Fernandes Lima, eram provenientes todo esse pagamento de lavagem de dinheiro da construtora FBV. Os depósitos não identificados eram a forma de tentar ocultar e dissimular a origem dos valores. Ao final, o Ministério Público, ele denunciou o dono, diretor da empresa, com base no artigo 333 do Código Penal, Maria Josineide Fernandes Lima, Georgiano Fernandes Lima e George Fernandes Lima, com base no artigo 317, corrupção passiva, João Gabriel Fernandes Lima, também o crime de lavagem de dinheiro. E aí, ele pede a condenação do denunciado, as penas do crime, além de responder pelas penas já mencionadas, também a devolução do dinheiro recebido. Pessoal, eu li partes dessa denúncia, que tem 22 páginas, por um motivo. Essas pessoas que aqui estão, a prefeita de Guadalupe, o senhor Georgiano, o senhor Jorge, o senhor João Gabriel, são réus nesse processo. Em particular, a senhora prefeita, o senhor Georgiano e o senhor Jorge são e continuam sendo mantidos funcionários deste município, a prefeita com mandato eletivo e os outros dois exercendo funções dentro do município de Guadalupe. O que diz a boa regra do direito? A boa regra do direito diz, em se tratando de crimes contra a administração pública, que estão sendo perpetrados, já denunciados, e sendo essas pessoas quem estão administrando o dinheiro público e continuam administrando, ainda mais sabendo que estão sendo renovados contratos para coleta de lixo em valores exorbitantes, cujo resultado prático nós não vemos nas ruas, o que dá a entender que existe reiteradamente a repetição dessas condutas. Além do mais, essas pessoas que aqui estão podem estar usando dos cargos públicos, seja ela a prefeita, pelo mandato eletivo, seja os secretários, o esposo e o filho, para utilizar como escudo para se proteger do referido processo judicial. E não só proteger, como até usar de verbas públicas para custear suas defesas. Porque esta própria denúncia está dizendo que foi usado um advogado procurador do município para acompanhar os atos do processo, o que é muito estranho. O que eu quero dizer para todos os vereadores é que isso aqui, esta denúncia com tantas provas cabais, tantas provas irrefutáveis, importantíssimas, é suficiente para que a Câmara Municipal possa pedir o afastamento da prefeita de Guadalupe, do secretário Georgiano e do secretário George, por uma questão de preservação do dinheiro público. Daí porque este vereador que vos fala veio solicitar, através do plenário da Câmara Municipal, com base em todas as provas que foram reunidas por inquérito policial e também corroboradas pelo Ministério Público Superior, para que a Câmara Municipal possa proceder à abertura de um processo administrativo para que se possa afastar essas pessoas, porque em razão da preservação do patrimônio público, do qual nós, vereadores, somos fiscais, somos os observadores. Então, serve esta denúncia como prova, uma prova inquestionável de que o crime efetivamente existiu e, porventura, pode ainda estar existindo, e cabe a nós, vereador do município de Guadalupe, para coibir eventual reiteração dessas condutas delitivas, criminosas, que é o crime de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, e associação para o crime, nós, vereadores, temos por obrigação moral e de ofício de pedir o afastamento desta prefeita, do filho George e do prefeito Georgiano. Este é o pedido deste vereador, com base no inquérito, na denúncia, no processo e na prova. E, acima de tudo, com a vontade de proteger o patrimônio público, que provas, sobremaneira, estão aqui dizendo que está sendo dilapidado diariamente em Guadalupe. São esses meus pedidos.
Algum vereador? Vereador Odair Holanda.
Presidente, colegas vereadores... Vereador Amadeu, só complementar aqui a sua fala com relação à denúncia apresentada pelo Ministério Público, que esse inquérito eu conheço muito bem, e aqui ressaltar o brilhante trabalho que foi executado pela Polícia Civil do Estado do Piauí, quando da presença em nossa cidade de um competente delegado que aqui teve, que foi o doutor Tiago, que conduziu esse inquérito a princípio, depois esse inquérito passou para a DECCOR, que é a Delegacia de Combate à Corrupção, em Teresina. Mas, de início, esse inquérito teve partida a partir de um trabalho nosso feito de verificação nos balancetes mensais dessa Câmara, onde detectamos inconsistências desses pagamentos efetuados a essa construtora. A partir daí, nós apresentamos tanto ao Ministério Público quanto à delegacia aqui de Guadalupe que tomasse as providências e, quando houve a quebra de sigilo bancário, foram identificadas as provas que são robustas dentro desse inquérito, né? Há transferências diretas da conta da construtora para parentes da prefeita. Isso está verificado na quebra de sigilo bancário. Isso é muito grave. Isso é algo que, como o vereador Amadeu coloca, que se a gente vivesse realmente em um ambiente republicano, pessoas que fazem tal práticas não poderiam de forma alguma estar no exercício de cargos públicos. Eu não digo nem tanto a prefeita, porque ela foi eleita, por mais que as evidências demonstrem que ela tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo, mas os indicados políticos que ainda continuam, vereador Amadeu, exercendo as funções públicas, eu trago só aqui, vereador Amadeu, uma ordem de serviço muito suspeita, agora de outubro. Contratação de empresa especializada para implantação do sistema de abastecimento de água na rede municipal de ensino de Guadalupe. Olha só o valor, vereador Amadeu. R$1.145.615,10. CBS Construtora LTDA. A gente puxa o CNPJ de Landry Salles. A gente pega o nome dos sócios, joga na internet. É algo absurdo que a gente vê que continua sendo perpetrado. Que um contrato desse para implantação de sistema de abastecimento de água nas escolas da rede municipal, R$1.145.000. Certo? E, assim, a gente acha, vê com estranheza também que é a segunda construtora da cidade de Landry Salles a prestar serviço. A primeira foi na reforma do Farol, que foi uma reforma também muito estranha. Então, é assim que as obras dentro do município de Guadalupe são conduzidas, né? Sempre muito cheias de suspeitas, sempre muito envolta em muitos recursos que efetivamente não são aplicados e que gerou uma denúncia que hoje é um processo criminal. A denúncia já foi recebida, a prefeita e os seus parentes são réus no processo lá no Tribunal de Justiça e a gente espera que a justiça seja feita. E que os responsáveis pela dilapidação do dinheiro público possam pagar pelos seus malfeitos. E só para finalizar aqui, lembrando aqui também, vereador Amadeu, que o senhor, você citou aí a rescisão amigável, que mesmo assim, mesmo diante de todas as denúncias, a prefeitura ainda quis pagar R$103.000, é o que consta na denúncia. Mas o total, a prefeitura queria pagar mais de R$305.000 à empresa, porque ela também era responsável pela reforma dos postos de saúde. E a prefeitura fez duas rescisões bilaterais amigáveis à época em que houve a operação com relação à construtora. R$103.000 era referente ao lixo e R$203.000 com relação aos postos de saúde, a prefeitura quis pagar. Na época eu entrei com uma ação popular, que ainda hoje tramita, inclusive houve despacho recente na ação popular, para verificar se de fato houveram pagamentos com relação a essas rescisões bilaterais amigáveis. Por fim, eu gostaria de saber aqui dos vereadores da base, em especial da vereadora Elva, como anda a questão do pagamento dos precatórios. Porque muito foi se falado aqui, estamos chegando aí ao final do ano e até o momento nada de concreto foi repassado. É, para a sociedade e nem tampouco para os vereadores dessa casa. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Ok. Algum vereador, vereadora, queira fazer? Vereador Dilson.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, novos vereadores, nesta noite eu quero me sentir à vontade de dizer aos nobres vereadores e solicitar um minuto por vocês, vocês de grandiosos apreço. Eu quero comunicar a todos os vereadores que eu hoje eu peço encarecidamente e com muita grata satisfação, objetivando cada vez mais melhorarmos os nossos elos de amizade, hoje eu sou pré-candidato à presidência da Câmara Municipal de Guadalupe. Então, já solicito a vocês o voto de vocês de confiança e vamos à luta. Necessito que, e peço a todos, sou candidato à presidência da Câmara Municipal. São essas minhas palavras e muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.
Boa noite. Algum vereador, vereadora? Vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite a todos que se encontram nesta augusta casa. Sintam-se cumprimentados por essa vereadora, em nome do presidente, vereador Jesse James. Esta noite eu trouxe para esta casa alguns indicativos de lei. Trata-se da continuidade de calçamentos em algumas ruas da Cruzeta, nas ruas iniciais A, B e C, a pedido da população que durante estes dias esteve me procurando e solicitando já na preocupação com a chegada do inverno. Assim como também os moradores do bairro Centro, nas proximidades da quadra 14, na rua Elísio Mouzinho, solicitando aquele complemento daquele pequeno trecho do calçamento por esse mesmo motivo. Trouxe também para esta casa um indicativo de lei sobre o resgate da festa de debutantes para as jovens guadalupenses, através de uma parceria entre as Secretarias de Assistência Social, Secretaria da Mulher e da Juventude, resgatar a festa de 15 anos. Com o intuito de estar, assim, resgatando os velhos valores da juventude, né? A gente vê que a nossa juventude, ela está precisando, assim, de forma geral, de um grande apoio para voltar aquelas velhas tradições. Então, fui procurada por algumas mães, algumas jovens, que têm esse desejo de realizar esta festa e eu espero que, com fé em Deus, seja realizada. Assim como também trouxe para esta casa, mais uma vez, um indicativo para a Secretaria do Meio Ambiente, solicitando o plantio de mudas às margens do nosso rio. Nós sabemos que a ação antrópica no município de Guadalupe vem desgastando bastante a nossa cidade e se faz mais do que necessário o plantio de mudas às margens do rio para tentar diminuir o efeito da erosão que está provocando este grande desgaste ambiental. Estive participando durante a semana, aqui na Câmara Municipal, no curso de capacitação em feridas, promovido pela Secretaria de Saúde, através da enfermeira mestra Priscila, né? ela que deu esse curso maravilhoso, é estomoterapeuta, né? E eu fico muito feliz, foi um dos primeiros indicativos que eu trouxe para esta casa nesse mandato, foi a contratação de uma estomoterapeuta e cursos nessa área. Nós sabemos que Guadalupe tem um grande número de diabéticos, como também de pessoas acamadas e sequeladas por AVC, entre outros. E se faz mais do que necessário aprimoramento nesta área. E a secretaria está de parabéns. Assim como também estive participando do mutirão para diabéticos e hipertensos, referentes ao posto do bairro Coqueiro, realizado no último final de semana, na sede da Igreja Batista, promovido também pela Secretaria de Saúde. Uma ação muito importante para resgatar a nossa população, estar ofertando serviços de qualidade para os mesmos. Como também estive presente nesta casa, no encerramento da formação básica em inclusão, oferecido pela Secretaria de Educação através da equipe multidisciplinar, assistente social e psicóloga, durante todo o ano letivo de 2022 para os auxiliares de classe. Um curso muito importante, pois auxilia diretamente na qualidade da boa educação e consolida a inclusão nas escolas guadalupenses. Como também nesta última semana aconteceu na Secretaria de Assistência Social, o curso em beneficiamento de frutas. Um curso muito importante, pois auxilia diretamente na geração de emprego e renda. Foram várias modalidades que foram ensinadas durante essa semana, um curso muito rico, só perdeu quem não pôde participar. E Guadalupe, mais uma vez, está de parabéns através da assistência social. Assim como no último final de semana, estive participando da comemoração de 5 anos do clube CFC, né, Cruzeta Futebol Clube, realizado no bairro Cruzeta. Uma festa muito dinâmica, animada, comemorando o esporte, mostrando assim este fortalecimento em nosso município. Como também estive no último domingo na comunidade Bravas, atendendo ao convite dos meus amigos Noêmia e João da Cruz para o tradicional novenário de São Félix, um momento de muita fé e oração. Em relação ao que foi falado esta noite, o que eu posso dizer é que Guadalupe, a partir da gestão da prefeita Neidinha, tem se transformado em um verdadeiro canteiro de obras. É notório e é visível o quanto o município vem se desenvolvendo a partir desta gestão. E que denúncia não é culpabilidade. Agora que essa denúncia sequer foi recebida pelo Tribunal de Justiça, e com certeza a nossa prefeita está tomando as devidas providências sobre essa denúncia infundada. Em relação aos precatórios, o que posso dizer é que se encontra em fase de finalização. Está na fase de finalização dos cálculos, nós sabemos que não é muito fácil, não foi muito fácil. Não participei da equipe, né, responsável, mas estou sempre procurando manter contato com algum membro. Né, não fui indicada por esta casa, mas confio na equipe que compõe esta transição, destes precatórios, pois nós podemos ver que são pessoas de várias esferas, pessoas, professores indicados pelo sindicato, corpo jurídico e também aqui desta casa, o presidente, né, que compõe esta comissão. Foram 10 anos de balancetes analisados, pessoas, como todos nós tivemos acesso à lista que foi baixada, né? Pessoas que chegaram a falecer, seus herdeiros deverão receber, amigos que se encontram na ativa. Então, o que posso dizer é que está no processo de finalização e nós esperamos, com fé em Deus, que seja pago ainda este ano. No mais, desejar a todos que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias, tá certo? E até a nossa próxima oportunidade.
Algum vereador? Quero fazer uso. Vereador vice-presidente Adão Moura.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, vereador Jesse James,
às senhoras, os senhores vereadores e às pessoas que estão aqui presentes. Primeiro, falar do indicativo que apresentei hoje, onde eu estou solicitando a sinalização vertical e horizontal nas ruas do município de Guadalupe, mas, sobretudo, no centro da cidade de Guadalupe, ali no mercado público, naquela esquina do seu Pedinçar, e lá mais embaixo, na casa ali daquela esquina do Idelbrando, do Marlon. São locais que muitas pessoas não sabem nem qual é a sua mão. E eu acho que não teve, se já teve acidente, mas é muito perigoso. Então eu faço esse indicativo atendendo a várias pessoas que me procuraram. Também parabenizar o CFC, que celebrou seus 5 anos no último sábado e celebraram com a festa lá na Associação do Bairro Cruzeta, onde nós estivemos lá, e agradecer pelo acolhimento, uma festa muito bacana. E também registrar que no sábado participamos ali do aniversário do nosso amigo Tio Ila, agradecer pelo convite, é um parceiro político nosso, e foi muito gratificante ter participado. Também dizer que colocarei, se for da vontade de Deus, no momento certo, a minha candidatura a presidente desta casa. Já coloquei para o meu partido. Acho que o PSD é um partido que vem a cada dia mais se fortalecendo, tanto no município de Guadalupe quanto no nosso estado. O nosso partido é um partido que tem 6 vereadores no município de Guadalupe. Eu continuo acreditando em um diálogo e no entendimento dentro do nosso grupo, e eu tenho convicção de que isso acontecerá. Muito obrigado e muito boa noite a todos.
Irei agora, nesse momento, finalizar com palavras que, analisando a fala de alguns vereadores, parabéns pelos vereadores que me antecederam, e aqui falar de fatos que foram atribuídos, acusações à prefeita Neidinha. Quero aqui dizer que todos esses fatos atribuídos à prefeita Neidinha não têm relação e trata-se simplesmente de uma perseguição do ex-delegado que passou por esta cidade. Este assunto já foi discutido diversas vezes na justiça e comprovado que não há relação, que não teve relação, e mostrou-se sempre transparência, o governo da prefeita e todas aquelas pessoas envolvidas. Mas lembro-me quando eu, já sendo vereador nesta casa, teve uma operação geleira da gestão, onde a Polícia Federal veio na prefeitura e conduziu o ex-prefeito, a secretária de Finanças e a de Educação. E hoje, não dá para entender, porque eu sei que um erro não justifica o outro, mas as mesmas pessoas que criticam essas acusações infundadas são as mesmas pessoas que fizeram parte deste governo, que foi essa operação geleira, onde eles foram, era crime de corrupção, era acusado de receber nota fria, de dar nota fria. Acusação essa, onde a Polícia Federal esteve no nosso município naquela época e conduziu essas pessoas que eu citei, então, com essa associação criminosa que na época houve. Em relação ao compactador de lixo, na época, na gestão da prefeita, ele sim fazia e faz o trabalho, mesmo sendo do município compactador, ele faz o trabalho na limpeza pública. E aí, algumas contestam hoje, mas por quê? Porque na época do ex-prefeito também, onde um aliado era o dono da empresa que fazia a limpeza pública, o mesmo compactador fazia também a limpeza pública na época. Ou seja, na época do Alan era certo e na época da prefeita errado. Aí não dá para entender. O que a gente tem que estar ciente é o que a população guadalupense almeja, o que a população guadalupense faz hoje, o reconhecimento da população diante da gestão.
É por isso a democracia. O povo coloca, o povo avalia. Hoje a prefeita tem mais de 70% de aprovação do seu governo. Isso é fruto de um trabalho, é fruto de uma recuperação maciça do tão quanto nossa cidade estava antes. Hoje nossa cidade é reconhecida por todo mundo, mais de 70% da população, que Guadalupe melhorou da água para o vinho. É reconhecido pela Dona Maria, pelo seu João, pelo seu Joaquim, pelo trabalhador da zona rural, por todas as repartições, todos aqueles que visitam o nosso município, que vêm de fora, percebem o tanto que Guadalupe está melhor, o tanto que Guadalupe está melhor para se viver, melhor para se morar. É um orgulho para mim, porque independente do lado que eu estou, faço parte da bancada, faço parte da gestão, mas não sou cego. Reconheço sim, claro que eu reconheço, porque o povo reconhece. O povo é reconhecedor, é tanto que mesmo após essa denúncia infundada, a prefeita teve uma reeleição aprovada com mais de 1.000 votos de maioria. Isso é porque o povo é quem julga, independente das nossas vozes, nossos papéis, nossas palavras, mas o povo é quem está no dia a dia sabendo o que realmente está chegando na sua mesa, o que é que está chegando na sua rua, quando você vai no hospital, o que é que está lhe esperando, quando você está no posto de saúde, porque o povo não esquece o que o povo passou. O povo não esquece, não pode esquecer, talvez um vereador, alguém, talvez alguém que não precise, não dependa diretamente do município, mas o povo, a grande massa, ele não esquece não, e ele é que tem o poder de julgar e de avaliar a gestão. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão e boa noite a todos.